Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do programa. Manda pra gente seu e-mail, radio@camara.leg.br. Manda pra gente também seu WhatsApp, 61999789080. E a gente tá ouvindo ao fundo aí, Lô Borges. Essa canção, gente, tem uma história muito legal, né? Essa música foi composta pelo jovem Fernando Brant e pelo garoto Lô Borges, que tinha apenas 15 aninhos quando fez essa parceria com o Fernando Brant e compôs essa canção. Fernando Brant tinha 23 anos, Lô Borges tinha 15 anos, né? E essa música entrou no álbum Clube da Esquina, lá de 1972, e é uma música que também foi regravada várias vezes, inclusive com um arranjo que eu acho um dos mais bonitos para ela, que é o do Beto Guedes, tá? Lindo demais o arranjo do Beto Guedes para essa música.
Vejo uma grade no velho cena.
Aí, grande Lô Borges, e é sobre Lô Borges que a gente vai agora para o nosso Sons e Tons.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Bem-vindos à Sala Minas Gerais, à Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, ao grupo do Contra, à minha banda e à minha trajetória na música de 50 anos. Muito obrigado.
Pois é exatamente assim que é aberto o disco 50 anos de música com Lô Borges, fazendo um trabalho maravilhoso, simplesmente espetacular, né? Com arranjos incríveis com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e o grupo de contrabaixistas do Contra, a gravação, né, desse disco. Bom, gente, são 50 anos de trajetória na música, desde o Clube da Esquina em 1972, com parceria com Milton Nascimento, passando por alguns álbuns importantíssimos para a história da música mineira e brasileira, como Via Láctea, de 1979, Sonho Real, de 84, também tem, né, mais recentemente, o álbum Rio da Lua, de 2019, um disco lindíssimo feito em parceria com Nelson Ângelo. Bom, isso é só uma pontinha do iceberg do que é o trabalho desse gigante da música, Lô Borges, e tá tudo agora, né, com esse registro maravilhoso da Orquestra Filarmônica, enfim, com esse belo arranjo que já está disponível nas plataformas para você ouvir a hora que você desejar. E é sobre a trajetória, sobre a carreira, sobre a vida desse grande Lô Borges que a gente vai conversar com ele agora para falar disso. Lô Borges, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do nosso programa e parabéns pelo disco, pelo trabalho, pela sua trajetória, por tudo que você representa para a música. E, enfim, como é que está você? Tudo bem? Prazer.
É um prazer falar com você, Edson, tudo bom, tudo tranquilo na minha vida, tá tudo bacana.
Pois é, bacana, bacana demais, né, porque com um trabalho como esse, realmente... Bom, conta um pouco pra gente sobre a gênese dessa história, porque é 50 anos de carreira, né, 50 anos de música, que aliás é o título, né, do álbum, fazendo, enfim, o que você gosta de fazer e comemorando de uma maneira muito, muito bacana, que é com orquestra, com o grupo do Contra. Como é que foi essa junção aí, hein?
A gênese da história é o seguinte, porque eu já venho fazendo com a minha banda, que são 5 músicos, assim, fazendo shows 50 anos de música, isso já é uma coisa que eu vinha fazendo normalmente. Mas aí... No primeiro trimestre de 22, eu recebi uma visita aqui em casa, trazido pelo produtor, um dos meus produtores e um produtor do grupo do Contra, que é um grupo de contrabaixos, não é contra nada, não é contra ninguém. É um grupo de contrabaixos, de contrabaixistas, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Legal.
E eles vieram aqui, eles fizeram um convite, os dois, o produtor e o Neto Belotto, que é o maestro contrabaixista, líder do grupo do Contra. E falaram comigo, olha, a Filarmônica nunca fez show de música popular, e é uma coisa assim inédita, e nós conseguimos que o maestro titular... que ele comprasse a ideia de fazer. E, na verdade, outros artistas já tinham tentado fazer com a Filarmônica. Uhum. Mas eu fui agraciado com essa coisa positiva do maestro falando que toparia, queria muito fazer comigo um show com a Filarmônica, que foi o primeiro show de música popular que a Filarmônica fez.
Olha só,
então é uma coisa assim, precursora, né?
Fantástico.
E ele fez o convite, eu aceitei prontamente, né? Porque, na verdade, eu que trabalho com banda normal, 5 músicos,
uhum,
uma coisa normal de MPB, MPB pop, rock, sei lá o que que minha música é. Eu sei que, na verdade, foi a primeira experiência que eu ia ter de tocar com 70 músicos. Uau. Numa sala gigantesca. E eu nunca tive a experiência de tocar com 70 músicos.
É, acho que poucos artistas tiveram isso, né?
Completíssima.
Uhum.
E aí, a partir... Eu topei o convite, claro, aceitei o convite. E resolvi... aí começamos a... Eu e o maestro Neto Belotto, que é o responsável pelos arranjos, comecei a ir na casa dele e a mostrar para ele todos os meus acordes, todos os segredos da minha música.
Uhum.
Ele filmava a minha mão esquerda, que é a mão dos acordes,
sim,
para não perder nenhum detalhe do que eu fazia.
Olha só.
Então, os arranjos dele foram maravilhosos e super fidedignos à maneira que eu tocava nos meus shows e até na minha casa, né?
Uhum.
Então, foi uma coisa assim, foi um trabalho árduo.
E já com a ideia de disco, Lô, ou a ideia de disco foi depois? Foi, primeiro foi o show, depois vamos fazer um disco com isso.
Foi depois,
né?
Foi depois.
Uhum.
Depois ficou pronto, as pessoas gostaram muito, e aí a gravadora que eu sou parceiro, a DEC,
uhum,
se interessou muito, né? Meu produtor ofereceu para a DEC, só olhar o que ela achava de lançar isso. E aí a DEC, eles gostaram muito e resolveram lançar mesmo, né? Então foi... Mas o trabalho meu com o Neto é que foi assim, a base da história.
Uhum,
porque uhum, eu ia na casa dele, ele criava os arranjos assim, 48 horas depois ele mandava o arranjo de uma música a música.
Uhum.
Ele mandava os arranjos e aí eu aprovava os arranjos ou dava... falava, ó, isso aqui pode ser diferente.
Uhum.
A gente conversava sobre os arranjos que foram sendo construídos ao longo de 2022.
Sim.
E aí a gente chegou no final do ano. O concerto foi marcado para, me parece que é 21 e 22 de dezembro de 22.
Sim.
E aí tiveram as duas grandes noites, né?
Aham. Uhum.
Foram maravilhosas, com o público super grande, prestigiando. E a gente fez dois espetáculos assim que entrou na minha história como sem precedente. Eu nunca tinha trabalhado com tantos músicos, nunca tinha feito uma coisa tão grandiosa.
Uhum.
50 anos de música, eu já estava meio que comemorando nos palcos da vida aí,
uhum,
os músicos na banda. Mas fazer um evento dessa magnitude, com a Orquestra Filarmônica, foi sem precedentes para mim e para eles também, porque eles nunca tinham trabalhado com música popular.
É, muito legal essa parte. Porque, inclusive, Lô, o que é uma coisa muito interessante desse trabalho é porque houve, com a orquestra, você falou dos arranjos, mas houve a oportunidade de voltar atrás em alguns arranjos que normalmente não dá para executar com banda comum, porque não é uma orquestra. E aí a gente pensa, por exemplo, no arranjo do Girassol da Cor do Seu Cabelo, por exemplo, que no original, lá no Clube da Esquina, tem, né, inclusive aquele interlúdio no meio da música com uma parte orquestral, que aliás é muito a cara do Bituca e do Márcio, o seu irmão, né? Que adoram cinema e tinha toda essa pegada de trilha de filme, né? Esse arranjo.
É, quem fez o arranjo do Clube da Esquina foi o Mir Deodato.
O Mir Deodato, né? Pois é.
Girassol no Clube da Esquina foi o Mir Deodato.
E assim, essa questão de orquestra deu para poder voltar para isso e reviver esses arranjos originais com uma orquestra filarmônica agora, né?
É, com uma coisa muito... Com todo respeito ao Clube da Esquina e a admiração que eu tenho à gravação do Girassol, que você está citando, e ao arranjo do Emir Deodato, o Clube da Esquina... Girassol no Clube da Esquina dura 3 minutos.
Uhum.
3 minutos e meio. Girassol, quando show com a Filarmônica, dura 8 minutos.
8 minutos, é.
Então tem toda uma... tem toda uma abertura orquestral, sinfônica.
Sim,
então
sim.
O Neto, ele usou algumas coisas, o Neto, o arranjador, ele usou algumas coisas do álbum original como uma referência.
Sim.
Mas ele se soltou completamente. Ele fez o que veio, o que ele achava que era bom para a música, o que queria funcionar bem com a Filarmônica. Então, os arranjos, o arranjo do Girassol que você citou,
uhum,
ele é muito mais grandioso com a Filarmônica do que com
o Clube da Esquina. Uhum, uhum. Até porque a orquestra era menor, era outro contexto de gravação também, né, Lu?
Era outro contexto, era 8 músicos no estúdio, 8 músicos de orquestra.
Exatamente.
Eu gravei com 70 músicos.
É porque eu mencionei o Girassol porque o próprio Márcio, na entrevista que me deu uns tempos atrás, quando a gente fez os 45 anos do Clube da Esquina, ele tinha falado comigo sobre essa questão do cinema, né, que era uma referência muito importante para ele, que ele tinha falado com o Elmi que ele queria realmente um arranjo que tivesse essa cara meio cinematográfica, assim, isso tem uma coisa importante. Agora, por outro lado, algumas músicas que ganharam, né, obviamente com a orquestra, porque aí foi tudo, o Neto, como você citou, fez todos esses arranjos, e uma coisa que eu achei muito interessante foi o Trem Azul, a substituição daquele trecho do solo do Tony Horta por um solo de cordas. Ficou lindo aquilo, hein? Eu achei muito bonito.
Ficou perfeito. Relembrando o que eu acabei de dizer, e é importante, o Neto Belotto, ele faz várias citações dos arranjos originais dos meus discos.
Uhum,
não só dos discos do Clube da Esquina, que são 50 anos de música, então não é só o Clube da Esquina que eu fiz na minha vida, né? Então, não só os arranjos do Clube da Esquina, como os outros arranjos também, tudo ele faz citações das coisas originais, das guitarra de Toninho Horta, guitarra de Beto Guedes, guitarra minha, violões meus, vocais meus, que apesar de não existir vocais nesse concerto, é só eu o solista de voz, mas ele usou várias referências dessa minha trajetória de 50 anos na música.
Sem dúvida, né? E a gente tá falando de álbuns como Via Láctea, que é um álbum fundamental na sua trajetória, de Sonho Real, que é um disco fantástico, aliás, é uma música lindíssima que também ganhou um arranjo maravilhoso no disco agora.
O Sonho Real, ele usa um pouco parte do arranjo que o Wagner Tiso fez também, que o Toninho Horta fez.
Uhum.
O Toninho Horta que escreveu para cordas no álbum Sonho Real de 1984.
Exato, que é um...
Então, essas citações eu achei fundamental, foi muito conversado, eu e o Neto, a gente conversou muito sobre isso, olha, vamos aproveitar o que tem de referências boas e colocar nos seus arranjos, né?
Entendeu?
Eu pedi a ele isso e ele sabia, ele queria, teve uma convergência de opiniões, assim, muito bacana, porque eu e o Neto, nós nos unimos assim, como se nós fôssemos velhos parceiros, e ele se conheceu no ano de 2022, nem se conhecia pessoalmente.
Aham. Pois é, agora, como é que você mesmo foi o curador, assim, como é que foi essa coisa de escolha de repertório? Porque são, como você mesmo mencionou, né?
Foi 50 anos de
trajetória. 50 anos de trajetória e muitos álbuns para poder você selecionar desde 72 até os seus últimos lançamentos, inclusive com uma puxada mais para o rock, né, como você tem feito trabalho bem voltado para isso, que é muito bacana esses seus últimos trabalhos também, que eu curto muito. Como é que foi essa curadoria aí?
Isso aí foi, basicamente, o set list, foi uma coisa assim que eu falei pro Neto, falei assim, Neto, eu quero me sentir, eu quero escolher o setlist de músicas que eu me sinta à vontade cantando e de músicas que eu não tenho nenhuma dúvida de decorar a letra. Eu não uso teleprompter, entendeu?
Sim, sim.
É tudo na memória mesmo, tem até o Dínamo. E tem medleys, né? tem um medley da canção Dínamo, do álbum Dínamo de 2020, parcerias com letras de Maquelle e Car, que a gente faz um medley com Feira Moderna, que é dos anos 70. E eu pedi ao Neto, eu conversei com ele, que eu gostaria do setlist de uma forma que eu me sentisse à vontade para cantar e que eu não tivesse nenhuma dúvida nem com a harmonia e nem com
as letra,
letras, né? Nem com as letras. Então foi a quatro mãos. Mas assim, majoritariamente as minhas ideias, que eu tive que colocar para ele as músicas que eu me sentia mais à vontade. Várias músicas importantes da minha carreira ficaram de fora, mas eu queria fazer o que eu me sentia à vontade para cantar.
É, mas aí, como você mesmo mencionou, né, não tem como não ficar de fora, porque é muita música, né, Lu?
muita
trajetória
música,
muito grande,
eu sou,
né?
Sou compositor, assim, muito frequente, eu tô no meu sétimo disco em 6 anos, de inéditas, então eu tô sempre compondo e compus a vida inteira. Então, isso para mim foi muito... Eu quis trazer para o espetáculo uma coisa que contemplasse a minha trajetória mesmo, independente de ser Clube da Esquina. Aí eu passei pelos anos 80, passei pelos anos 90, passei pelos anos 2000. Então é uma coisa bem abrangente, no máximo que a gente conseguiu ser abrangente. Porque prioritariamente as canções que ficaram mais ficaram mais presentes são as canções do começo da minha carreira, que são todos os artistas, as canções do começo da carreira costumam ser as mais marcantes, né? Na minha carreira não é diferente, as canções mais marcantes são as do início da minha carreira. Tanto que do Clube da Esquina eu toco umas 5 ou 6.
É, e o público, são aquelas que o público acaba cantando junto, quer dizer, o público conhece mais, é natural isso acontecer, né? Agora, e obviamente com o tempo a gente vai mudando algumas perspectivas e mudando um pouco o trabalho também e fazendo outras coisas, mas de fato essas primeiras costumam ser muito queridas. Agora, Lô, vamos falar do futuro um pouquinho, porque olha, a gente viu aí o Paul McCartney subir ao palco e fazer um show de 2 horas e 40 minutos com 80 anos de idade. Imagino que você esteja se sentindo um adolescente, que você ainda nem chegou aos 70, né?
Então, eu sou um grande mestre, um ídolo desde a minha infância. O Paul é um mestre que eu tenho, aprendi muita coisa com os Beatles. Somente com o John Paul, não com os quatro mesmo, que quando eu vou fazer as minhas gravações inéditas, meu baterista, eu sempre falo com ele, tem que ser uma coisa que você tem que se lembrar sempre, que tem um cara muito fera, que é o Ringo Starr. Eu falo pro meu guitarrista, tem um cara muito fera, que é o George Harrison. e as composições eu fiz, sobretudo esse ano de 2023, eu fiz muitas canções baseadas nas minhas influências dos Beatles.
Quer dizer, como você falou, você é um compositor quanto mais, né? Você gosta muito de compor e tem produzido muito, né, nesses últimos anos. E aí a tendência é continuar? Como é que você está vendo esse futuro musical aí?
O futuro musical é uma coisa assim infinita, porque a minha vontade de continuar compondo é uma coisa que não termina. Desde que eu comecei, que eu sou um cara, eu me considero muito mais um compositor do que um artista de palco, apesar de eu adorar palco, adorar público, mas a composição realmente é o meu foco principal na minha história com a música, é a composição, é o que me traz mais fascínio, é a composição. Então, eu continuo compondo, vou continuar compondo. O Paul McCartney é um grande exemplo aí que a gente deve seguir, de um cara que não para, que continua produzindo. E eu continuo produzindo também. Se eu tiver a sorte de viver tantos anos que ele já tem, eu certamente estarei produzindo canções inéditas.
Pois é, e novos parceiros? O Lossé tem buscado? Como é que tem essa coisa de parcerias para composição? Você gosta de compor mais sozinho?
Eu sempre vario os parceiros. Cada disco é com um parceiro diferente. Raramente eu repito um parceiro. Majoritariamente eu faço músicas, as letras são com meu irmão Márcio Borges,
sim,
né?
Sim.
Mas assim, eu tenho diversificado bastante a minha composição. Eu fiz músicas com Nelson Ângelo em 2019,
O Rio da Lua, que é um disco lindo, lindo, lindo. Adoro aquele disco.
Fiz músicas com Maquely Carr, um ano depois do Rio da Lua. Eu fiz inéditas com Maquely Carr, que é um compositor piauiense, radicado em Belo Horizonte há muito tempo, um grande letrista também. Fiz mais um com o Márcio Borges, em 21, que é o Muito Além do Fim. Fiz com a Patrícia Maes, que é uma escritora e compositora paulistana. Fiz o Chama Viva, em 2022. E fiz com César Maurício, que é um roqueiro das antigas aqui de Belo Horizonte. Eu fiz um disco que eu compus todas as músicas na guitarra, convidei ele para fazer as letras e a gente gostou muito do resultado. Esse disco foi até indicado ao Grammy desse ano, né? A gente ficou super feliz com essa indicação.
Bacana demais.
E tem mais coisas vindo aí, né? Eu vou diversificando. Eu te falei aí já, só nessa última fala minha, eu te falei de cinco parceiros.
Então,
eu vou diversificando os parceiros, né?
Bom demais.
Isso é uma coisa que é saudável para minha música. Eu posso repetir um parceiro ou outro, mas eu gosto de diversificar as parcerias.
Maravilhoso, Loi. Quem ganha somos nós, que estamos aqui curtindo esse trabalho incrível. Enfim, eu tenho inclusive alguns vinis seus, que o Via Láctea eu tenho vinil, o Sonho Real eu tenho vinil. Então são discos que marcam a minha vida de uma maneira muito, muito especial. O Rio da Lua, nós conversamos aqui no programa sobre ele, eu te entrevistei na época, e foi assim um disco que me marcou muito, não só pela entrevista em si, mas porque realmente é um disco maravilhoso. Você ainda falou do Transmissor, né, das influências que o pessoal do Transmissor teve no seu trabalho, e que eu sou apaixonado com o trabalho do Transmissor. Então, assim, coisas muito bacanas que realmente a gente que, como público, vai ganhando muito. E eu espero que a gente continue ganhando, viu?
Eu também ganho, porque eu tenho uma satisfação pessoal muito grande.
Sem dúvida.
Que é cada música, cada disco que eu faço, eu falo assim, puxa, minha cabeça parece uma coisa que eu não tenho nem muito controle. Porque quando eu termino um disco, rapidamente eu já quero partir com um outro. E isso aí é muito especial na minha trajetória, que é a vontade de continuar compondo, a vontade de compor, mas não tem nada assim forçado. Eu componho assim como quem toma água, como quem se alimenta, como quem almoça, como quem toma banho, como quem sai com amigos, com amigas, como é uma coisa incorporada no meu dia a dia, a composição de canções inéditas.
Coisa linda demais. Lô Borges conversando com a gente. Deixo aqui minha recomendação. O disco está lindo, lindo, com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, o grupo do Contra, o grupo de Contrabaixo. Enfim, um trabalho maravilhoso. Eu recomendo para todos nós, para todos que querem ouvir uma boa música, esse disco que foi lançado agora no dia 1 de dezembro de 2023. Lô Borges,
que legal.
Muito obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente falando sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho.
Foi muito gostoso conversar com você, com o pessoal aí de Brasília. A minha voz deve ter ficado um pouquinho ofegante, porque nós estamos falando pelo celular, e no celular eu falo é andando, sabe? Eu falo é caminhando.
Eu imagino, então, eu também faço isso.
Caminhando.
Tem mania de fazer isso também.
Caminhando, né? E cantando, e seguindo a canção.
Bom demais, que maravilha. Lô, brigadíssimo pela participação. Estamos aguardando você aqui em Brasília, viu? Para cantar pra gente.
Certamente vai ter esse espetáculo com as orquestras ano que vem, por várias orquestras brasileiras. A gente vai viajar o país quase todo. E eu já tenho informação que a gente vai passar por Brasília também, com a orquestra maravilhosa que tem em Brasília, né?
É, a Orquestra do Teatro Nacional. Maravilha! Grande Lô, muito obrigado pela presença. Um grande abraço para você. Muito
obrigado para você.
Feliz Ano Novo aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
Feliz Natal, Ano Novo para todos.
Tá, Lô. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Que se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania.
Muito bem, a gente ouviu aí o Lô Borges conversando com a gente, né? Que coisa fantástica. Olha, e nós estamos então encerrando Feijoada Completa. Teve a produção da Lucélia Cristina e da Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a gente, né, a minha apresentação, Edson Júnior. E a gente vai fechar esse programa, nesse último programa de 2023, com essa frase, né? Até quem não é mineiro vai cantar isso aqui, porque isso já está no imaginário de todo mundo. Então todo mundo fica um pouquinho mineiro quando diz isso, né? Mas agora eu sou cowboy, sou do ouro, eu sou você, sou o mundo, sou Minas Gerais. Essa música que, aliás, a gente falou do Paul McCartney no final da entrevista, então a gente vai fechar o programa de hoje para Lennon e McCartney. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de sempre. E a gente fecha com Lô Borges até o ano de 2024.
Porque vocês não sabem do lixo se tentar. Não precisa mais temer, não precisa da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado sangrentar. Oh, não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Eu sei vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy, sou do mundo, eu sou vocês, sou do mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisa medo, não, não precisa da timidez.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.